Se você é cristão ou cristã, qual é a sua relação com o perdão? Tanto oferecer perdão como ser perdoado. Eu vou falar sobre este assunto daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, porque já já eu volto, fique aí. Esse é o livro Perdoar. Por que devo e como posso? Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2023, no ano da morte do seu autor, Timothy Keller, ou Tim Keller, um pastor importantíssimo nos Estados Unidos que plantou uma igreja na ilha de Manhattan, uma igreja grande, uma mega igreja. Ele era pastor presbiteriano. E esse livro, ele começa a partir de uma pergunta que Pedro faz para Jesus Cristo. Eu vou ler aqui para você entender. Pedro, então, se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o pecado do meu irmão contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus responde: eu não digo até 7 vezes, mas 77 vezes. E aí, ato contínuo, ele conta uma parábola, que é uma parábola muito interessante, do servo impiedoso. Aquela parábola que o servo devia uma quantidade exorbitante de dinheiro, foi cobrado, não pôde pagar, chorou, clamou, acabou tendo a dívida perdoada, mas depois ele encontrou alguém que lhe devia algo irrisório, pouquíssima coisa, e cobrou, pôs o cara na cadeia. Enfim, quando seus amigos, as pessoas que o conheciam e conheciam também o outro, souberam da situação, foram lá e delataram ele a quem havia perdoado a dívida, e ele então é chamado à responsabilidade. E a partir desse livro que Timothy Keller discute a questão do perdão, perdoar, como perdoar. Eu diria que o perdão está no centro da vida cristã. A vida cristã gira em torno do perdão. Por quê? Porque nós fomos perdoados dos nossos pecados na cruz. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados um alto preço, um preço de sangue. Então nós somos perdoados pelos pecados cometidos, os que estamos cometendo e os vindouros. Olha que loucura. Bom, como nós fomos perdoados, Deus espera que nós também perdoemos, que nós também usemos da mesma misericórdia para com as pessoas que nos ofendem. Então, o livro trata do perdão nessa perspectiva. Como sempre, é um livro muito profundo e de teologia prática. Timothy Keller não tem tempo para jogar fora com grandes elucubrações teológicas, não. A teologia dele é prática, como era a teologia de Paulo. Quando você lê as cartas de Paulo, mesmo Romanos, que é a mais teológica, ainda assim é extremamente prática, responde a questões práticas da nossa vida. Então eu vou dar uma passada no sumário para você ter ideia do que trata. Primeiro começa a partir dessa parábola do servo impiedoso e a partir daí ele vai estendendo o assunto. Uma história de perdão. Então ele conta várias histórias de perdão, tipo testemunhos, né, de pessoas que enfrentaram grandes dificuldades na vida e que foram perdoadas ou perdoaram. Pessoas que tiveram entes queridos assassinados e ainda assim perdoaram os assassinos. Isso é algo que choca o mundo, porque nós vivemos numa sociedade de justiçamento. Nós vivemos numa sociedade que o que as pessoas querem mesmo é a punição, é que sejam punidas, as pessoas sejam punidas dos seus crimes. E o Evangelho vai noutra direção, é do perdão. Muito embora Timothy Keller nos lembre que nós devemos sempre chamar a atenção da pessoa que peca, ou quando nós pecamos, e nós pecamos, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja um arrependimento profundo, verdadeiro. E quando pecamos, nós não somos digamos assim, simplesmente dispensados. Não, é preciso que haja arrependimento, porque o perdão, ele vem, o perdão vem, ele acontece, mas é preciso que haja arrependimento. Então vamos aqui. Uma história de perdão, parte 1. Perdendo e encontrando o perdão, o desvanecer do perdão, a história do perdão, o livro do perdão. Ele lembra que a questão do perdão está presente nas escrituras, desde as escrituras judaicas, que é o Antigo Testamento, até o Novo Testamento. O perdão é algo que faz parte dessa experiência do povo do livro, né, dos cristãos e dos judeus. Isso faz parte dessa experiência. E ela precisa ser sempre evocada, sempre lembrada. Então, perdendo e encontrando perdão, ele vai aprofundar, do ponto de vista bíblico e de uma teologia prática, essa questão do perdão e como nós devemos nos relacionar com isso. Nas relações interpessoais, nas relações dentro do lar, pais e filhos, marido e mulher, irmão e irmão. Toda essa relação é preciso que seja permeada de perdão para que haja uma vida saudável. A parte 2, compreendendo o perdão, o Deus do amor e da fúria, ele lembra o seguinte: Deus é o Deus do amor e da fúria, e essas questões não se contradizem, não se contradizem. E ele toma como ponto para reflexão a cruz. Na cruz, dirá Timothy Keller, nós vemos todo o amor e toda a fúria de Deus. Ambos juntos, não se contradizem. O amor de Deus pelo mundo, que manda o seu próprio filho para salvar o mundo, mas a fúria de Deus contra o pecado ao colocar o seu filho para ser morto na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Então, o amor e a fúria, não é o ódio, é a fúria, estão juntos e não se contradizem, e a cruz é onde se manifesta o amor e a fúria de Deus de forma contundente, dirá Timothy Keller. O Deus do amor e da fúria, justiça e amor, glória e abuso. Ele vai falar também que a questão da justiça, ela também não contradiz o amor, como quando nós dizemos o seguinte: é preciso que haja justiça, é preciso que seja feita justiça. Isso é necessário que seja por amor, não por ódio, não por vingança, mas como um ato de amor. Então, Deus, quando faz justiça, ele a faz por amor, não por vingança, não por ódio. Glória e abuso, as bases do perdão. Então, ele vai fazer uma pesquisa bíblica. E no final do livro, nos apêndices, ele coloca uma dezena de textos bíblicos que tratam exclusivamente do perdão. Ele usa praticamente todos esses textos aqui nessa parte, as bases do perdão, as bases bíblicas do perdão, como isso se estrutura. Ele nos lembra que o Senhor, quando estava pregado na cruz, as suas palavras finais naquele momento, quando ele está já mesmo se aproximando da morte, ele olha para os que o condenaram e diz: Pai, perdoa, né? Eles não sabem o que fazem, perdoa. Então, foi sempre o perdão. O perdão é o centro da fé cristã. Parte 3, praticando perdão, nossa necessidade de perdão. Nós necessitamos ser perdoados e também perdoar. E ele fala muito sobre essa questão de esquecer. Ah, eu esqueci, nem lembro disso. Não, o perdão não é bem esqueci, não é não lembro disso. O perdão não é, por exemplo, quando você é ofendido por alguém e a pessoa vem pedir desculpas, você dizer: ah, não foi nada não, eu nem prestei atenção a isso. Não, isso não é perdão. Perdão é algo muito mais profundo, muito mais significativo. Recebendo o perdão de Deus, muitas vezes nós pecamos, mas é como se não tivéssemos recebido o perdão de Deus e ficamos tristes, amargurados, acabrunhados, envergonhados. Então ele aprofunda essa questão do perdão de Deus e como isso deve se manifestar na vida do que crê, concedendo nosso perdão. De novo, aqui ele conta outros casos, outras experiências de vida de pessoas que tiveram entes queridos assassinadas e que perdoaram o agressor, que cuidaram. Ele conta um caso aqui de uma família Amish, que é uma seita, eu vou dizer assim, que uma pessoa foi assassinada, um menino e tudo, enfim, e a família, mas o assassino foi morto também pela polícia, em confronto pela polícia, ele mata numa escola, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, porque como ele conta muitos casos, eu não quero misturar, mas um caso é esse, e aquela família sobrevivente deu suporte à viúva do agressor, cuidou dela, não só perdoou o assassino que foi morto pela polícia, mas cuidou da família, e mais, no dia do sepultamento dele, a família Amish fez uma barreira para que a imprensa não fotografasse a viúva e os filhos do assassino para não expô-los. Então, perdoou, acolheu e cuidou. Então, mostra como um exemplo de perdão. Entendendo o perdão, e aí sim vem o epílogo com quatro apêndices, princípio do perdão, textos bíblicos sobre o perdão de Deus que eu falei, práticas do perdão, práticas de reconciliação. Ele diz o seguinte, a gente às vezes diz assim, eu preciso sentir no meu coração que perdoei, eu preciso sentir no meu coração que está tudo bem para poder perdoar e procurar. Ele diz o processo pode ser inverso também. Você pode oferecer o perdão ainda que você não tenha sido plenamente curado, ainda que você não tenha plenamente sido convencido daquele perdão. O perdão, então, não é uma manifestação de um sentimento, mas nós devemos exercer como um mandamento divino e trabalhar nosso coração. Ele diz também, e nós sabemos disso, que nem sempre a gente concede o perdão e tudo ficou resolvido naquele momento. Nós precisamos trabalhar nosso coração, porque muitas vezes nós perdoamos, mas ainda aquilo nos incomoda. Então ele diz o seguinte, quando a gente fica rememorando muito coisas do passado que nos magoaram e que nós ficamos remoendo, ainda que dizendo que a pessoa está perdoada, e de fato até está perdoada, mas enquanto nós ficamos remoendo aquilo, nós ainda não fomos plenamente curados, e aquele perdão ainda não foi plenamente satisfeito. É preciso ir para outro estágio. Esse é um assunto muito sério, e eu penso que nesse período de quaresma, que é um período que muitos cristãos se voltam, né, para uma vida mais piedosa, esse período depois da quarta-feira de cinzas, que vai até a Semana Santa, até a sexta-feira da Paixão, mais propriamente falando, é um período que muita gente tira para refletir, para pensar sobre a própria vida. Eu penso que esse livro pode ser muito bom para você. Para mim foi muito bom ler nesse período, terminei esse livro agora, e foi muito bom porque ele sempre, mesmo quando nós temos uma consciência clara dessa questão do perdão, não é fácil, porque é algo muito forte na nossa vida, nós temos um senso de vingança, nós muitas vezes ficamos felizes quando pessoas que nos ofenderam se dão mal na vida, e ele diz que nós precisamos nos libertar de tudo isso e caminhar deixando para trás todas essas correntes que nos amarram e que nos prendem. Ler. Se você ficou até agora aqui, por favor, se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito. Curta, dê um joinha, sabe? Não custa você fazer isso. E se você realmente gostou, compartilhe com seus amigos, com as pessoas com quem você tem contato através de outras redes sociais, WhatsApp, Telegram, enfim, você vai saber escolher, tá bom? Um grande abraço, até logo com mais algum livro. Sempre tem. Tchau, tchau.